Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo especial com o pessoal da banda Ave Cristo. É, pessoal, banda Ave Cristo tá na área de novo. E pra gente poder conversar sobre o show, né, o show que tá acontecendo nesse domingo, lá em São Gonçalo, nós convidamos o Lucas Strobel e o Matheus de Oliveira para poder falar um pouquinho, né, sobre essa retomada aí da banda. Olá, pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem.
Boa tarde, pessoal. Prazer imenso. Ansioso eu tava para poder participar. Eu ouço a rádio há tantos anos e era um sonho participar da rádio. Aí, ó, que coisa boa.
Olá, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, um pouquinho nervoso, mas vai dar tudo certo.
Ah, mas aqui no Espaço Jovem a gente está em casa. Então, para a gente começar a falar da questão, né, da banda, primeiro eu queria que vocês falassem como é que surgiu a banda, né? Como é que vocês tiveram essa ideia da banda?
Isso aconteceu lá em 2011, para mostrar que a gente é bem velho já. Em 2011 a gente vinha organizando em São Gonçalo, eu mais uma turma de amigos, o movimento de juventude de lá, tentando dar um gás, tentando trazer a ideia de um movimento de juventude feito pelo próprio jovem. Então a gente começou a criar eventos que pudessem ser administrados pelos jovens, cada equipe, cada organização, divulgação. E aí a gente sempre esbarrava na questão musical, que quando a gente ia fazer o evento, às vezes montava uma equipe, aí vinha um, às vezes não conseguia por conta de tempo, por não ser um trabalho contínuo. Então a gente começou com um projeto, eu estava rodeado sempre de amigos que sempre gostaram muito de música, né? E aí a gente pensou em de repente, criar uma equipe permanente, criar um projeto que pudesse acompanhar esses eventos. E na época, em 2011, era o EMEG, o Encontro de Jovens, Encontro de Mocidade Espírita do nosso município, né, que é São Gonçalo. E a nossa intenção era criar uma equipe, então, permanente, que pudesse estar sempre atuando nesses eventos, gerando continuidade, amadurecendo o projeto, amadurecendo musicalmente. E na época éramos eu, o Matheus, que está aqui na entrevista, o Vitor, Vitor Lima, e o Herbert Strobel, que é o meu irmão, e mais o Viana Patrícia, que é um outro amigo nosso. E aí éramos, era essa turma aí, reunindo dentro da casa da gente, começando lá com grandes ideias, preparando um repertório. Na época a gente não tinha música nenhuma, e aí a gente se alimentava, a palavra se alimentar mesmo, das músicas dos grandes ícones aí da música espírita, né? Alan Filho, Maria Elza Tiscate, o grupo Arte Nascente, o Clã. E a gente ia com o Jonathan Moreira na época, depois a gente acabou travando contato e tocando músicas também. Então a gente sempre estava tocando música de outros companheiros do Movimento Espírita. Esses três aí que eu comentei, tocam em vários lugares do Brasil, então eram músicas que chegavam muito pra gente. E era, tipo assim, pra gente era um prestígio imenso poder interpretar, por exemplo, uma música do Alan Filho, né? Fazer um arranjo com o maior respeito, assim, sabe? E foi assim, devagarzinho a gente foi ali participando dos eventos. E legal que sempre integrado ao movimento de juventude, sabe? A nossa intenção era sempre fazer com que o movimento de juventude fosse algo mais dinâmico, mais intenso, sabe? E já com uma pegada, assim, de arranjos novos. O Matheus sempre foi percussionista e era legal ter uma parada de percussão junto com a música. E aí tinham companheiros do grupo que tinham guitarra. E às vezes, né, nessa época, né, agora, toda parada que se faz tem guitarra. Na época, você botar uma guitarra dentro de uma casa espírita era um negócio assim, pô, super à frente, super vanguarda. E aí a gente foi montando. Tocava um bongô, tocava um cajón. A gente foi montando aquela coisa ali pra tentar gerar algo mais interativo, mais divertido, mais intenso. E aí, em 2012, aí a gente começou a tocar direto em eventos, e aí, naturalmente, já nessa época, Matheus, já começavam a convidar a gente para algumas casas, né?
Sim, pequenos sim, eventos. A gente começou ali no EMESG, nos seminários, né, da Comissão de Juventude, que tinha na época no município, e aí a gente começou a tocar nos pequenos eventos nas casas de São Gonçalo, né? Tem festival de música, coisas assim. Sempre no formato acústico ainda, né?
Sempre acústico. Ainda tava naquela coisa assim, mais naquele formato ainda mais intimista. E aí, em 2012, o companheiro Thiago Armon, que é um cara que toca guitarra, que já tinha uma experiência de banda de rock, já tinha passado por outras bandas de rock, e me salva a memória aí, Matheus, ele já tinha tocado no Despertai também, que era uma outra banda do Movimento Espírita. Então, era um cara que já vinha tocando guitarra e tal. E aí o Thiago Armon, que já era um companheiro que a gente já conhecia de Movimento de Juventude. E era um cara que já tinha uma onda rock and roll, e trouxemos o Thiago pra junto da gente. E depois do Thiago, no ano seguinte, veio o Fábio, que hoje é o baixista da banda, que também era um cara que sempre viu muito rock, já teve outros projetos, e veio juntar com a gente. Mas o Matheus, eu tava lembrando aqui, Matheus, pra gente não pecar com a memória, o Leonardo, tiveram outros companheiros que passaram pelo trabalho com a gente, né? E companheiros que ao longo do caminho, por questões de família, por questões de vida, por questões de mudança de trabalho, de estado, né? O Viana, por exemplo, voltou pro Pernambuco, era um companheiro que, pô, contribuiu muito com a gente, era um cara super, super centrado, super organizado, ajudava a gente a fazer o projeto, a organizar ensaio. Então, o Herbert, que foi o cara que ajudou a dar nome para a banda, por exemplo, foi um companheiro que ficou com a gente um tempo e depois teve que seguir porque teve filho, a vida mudou. O Viana voltou para Pernambuco, depois passou com a gente. O Lucas Moreira, que foi um cara que tocou, foi guitarra na época, Matheus?
Foi guitarra. O Anderson Lucas também.
O Anderson também. Depois teve o Diego, que é irmão do Matheus, que é amigo meu de juventude, fez ponta com a gente de guitarra também, que sempre tocou guitarra. Então tiveram companheiros que tiveram com a gente, construíram com a gente uma etapa da história da banda, e depois tiveram que seguir para outros projetos, outros caminhos, né? Mas sempre contribuindo, né? Com esse nosso momento, né? Nesse momento aí, Leonardo, lá no início, numa casa que eu morei, uma casa pequenininha, uma kitnetzinha, a gente reunido numa saleta assim, miúda, a gente fazendo reunião da banda, sonhando em fazer evento, fazer arranjo, surgiu o nome da banda. A gente foi fazer uma reunião para escolher o nome da banda. Aí foi muito engraçado que o Viana trouxe a ideia de estandarte, né, para a banda. Eu, sempre com ideias mais assim, sempre mais velho, né? Aí eu botei o nome que eu queria, era o Clarim. O nome da banda ia ser o Clarim, cara.
Eu nem lembrava disso, não. Foi verdade.
Clarim. E aí meu irmão, o cara mais jovem, Matheus, que também da geração do Herbst, né? Aí o Herbert, poxa, cara, bacana, nome, aí, pô, trouxe a ideia de Ave Cristo, né? Lembrando do livro lá do Emmanuel e tal. E aí, quando botou Ave Cristo, pô, era a identidade do trabalho, sabe? Era uma coisa que... E o Matheus até brincou comigo esses dias, falou assim, pô, cara, a gente era muito garoto, cara. Eu acho que a espiritualidade falou assim, bota Ave Cristo pra ter sempre Cristo no nome, pra vocês nunca esquecerem que o trabalho é dele, não é de vocês. E é bem legal, Leonardo, foi nessa onda aí.
Bom, vocês estavam falando aqui da questão da história da banda Ave Cristo, foi me vindo um filme aqui, né? Primeiro, por quando vocês falaram dessa questão de estarem naquela época, né? Buscando estar participando de eventos, né? Espíritas. E me veio aqui a entrevista que eu fiz com vocês lá em 2016 no Atuarte Espírita. Que eu conheci vocês lá no Atuarte Espírita, que era um evento feito por jovens, assim, é um dos eventos que até hoje eu cito aqui no programa, inclusive uma das pessoas que foi organizadora passou pelo Espaço Jovem, né? E assim, esse evento na época, os jovens se juntaram para fazer um evento em prol da casa. E assim, esse evento durou 3 anos. Porque, por incrível que pareça, houve muitas intervenções por parte da instituição, e hoje eu falo aqui tranquilamente, né? E acabou que o evento saiu de lá. Mas assim, cara, era um evento que o jovem organizava desde a recepção até a questão dos shows, até a questão do que queria ter da parte de alimentação. Então, assim, o jovem era o precursor de tudo. E foi naquela época que eu conheci vocês, foi em 2016. Eu lembro que também o Lubac também tinha ido junto também, né? Tinha mais uma banda que agora eu não lembro. Mas, assim, vocês todos estavam lá. Pô, eu conheci, além de você, conheci também o Lubac novinho, todo mundo. E foi muito bacana, aquele evento eu achei muito bacana, entendeu? E quando eu ouvi o som de vocês naquele centro, que era um centro, antigo, eu falei, cara, é esse ritmo, esse é o ritmo, Entendeu? Porque assim, vocês, cara, vocês também são precursores dessa questão do rock. Não só, vocês quebraram esse paradigma, né? Do nome colocar a banda a ver Cristo. Que vocês estão quebrando um paradigma, né? A gente sabe que dentro do movimento espírita, hoje não tanto, mas naquela época havia um modelo que assim, a gente não podia tratar, né, determinados nomes da doutrina, algo assim, né, de uma forma mais tranquila. Havia toda uma preocupação dita doutrinária, entendeu? E vocês já quebraram esse paradigma colocando esse nome na banda. E outra, vocês trouxeram o ritmo, que era o ritmo do rock, que a gente sabe que havia muito preconceito na época. Estou tranquilo de falar isso, porque hoje não existe mais tanto isso. Mas vocês vieram com a música de vocês, com um som de alta qualidade, que inspirou muitas bandas. Eu conversando com várias outras bandas aqui no Espaço Jovem, ao longo desses 10 anos de programa, todo mundo fala que vocês foram inspiração, entendeu? Para as bandas deles. Então vocês são referência no movimento espírita pelo trabalho que vocês trouxeram. E vocês inspiraram, assim, outras gerações a tocarem rock também no movimento espírita. Porque realmente a gente já chega à conclusão que não é o ritmo que faz essa questão da ambiência. Entendeu? Sim, a forma que você vai levar. Entendeu? Então, é isso. Hoje se quebrou muito isso. E a gente, ao longo desse período também, a arte espírita, ela foi tomando um formato muito grande, que hoje a gente tem a Abrarte, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas. E a Abrarte, eu tive ano retrasado num congresso da Abrarte aqui no Rio de Janeiro. Cara, quantas músicas que tinha espíritas em outros formatos, em formatos lá do Nordeste, com outro ritmo, um ritmo mais de forró. Então, assim, e você vai vendo no movimento espírita dos outros estados que existem vários ritmos. Então, assim, vem sendo ao longo dos anos uma quebra de paradigmas. E vocês, quando vocês formaram a banda Ave Cristo, foi essa quebra de paradigmas. E já que a gente está falando aqui de quebra de paradigmas, né? Não posso também deixar de perguntar como é que surgiu a música Promessas, né? Que essa é a música, até hoje, mais tocada no movimento espírita em tudo quanto tem encontro de juventude. Você pode qualquer encontro de juventude aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu sei que fora também, porque eu tive na Combragem Sul há pouco tempo, o pessoal adora essa música. Então, como é que surgiu a ideia dessa música?
Eu não vou lembrar a data, tá? Porque a gente vai começando a ficar velho e vai ficando difícil lembrar a data com precisão. Mas nessas preparações de evento, de seminários, de encontros de jovens, a gente começou a ter bastante relação mais assim, íntima, de ensaiar, de pensar em tema, de pensar em tema de evento. E diferente daquilo que é construído, que você pensa assim, vou fazer uma música, né? Foi meu irmão que compôs, né, o Herbert. E ele conta que ele vinha pensando, né, nessa coisa da gente tentando lutar para ser algo, mas ainda muito ainda naquele processo cíclico de fingir ser o que não é e do turbilhão de vida que te puxa, sabe, para quem você já foi. E ele, num belo dia, assim, ele escreveu, né, essa letra já com música, né, já pensando na melodia, certamente uma inspiração, né, certamente uma inspiração. E é engraçado, Leonardo, porque a gente sabe que do outro lado da vida, sintonia não é uma coisa simples. Precisa ter afinidade naquilo que pensa. Então, provavelmente, assim, como no nosso meio espírita musical, a gente pouco pensa nesses outros ritmos, nessas outras maneiras de pensar em música, de arranjar a música, de instrumentar a música, às vezes fica difícil, por exemplo, um espírito que, por exemplo, pensa na música como rock, como samba, essas mentes que viveram conosco aqui e que se expressaram através desse tipo de som, né? E que agora querem refletir acerca da reflexão do Evangelho, por exemplo. E eu acredito que tenha sido alguma coisa nesse sentido, sabe, Leonardo? Eu acho que algum espírito do outro lado, rock and roll, deve ter pensado assim, puxa, surgiu um negócio aí, ó. Vamos nessa. Tô há anos esperando uma banda que possa soltar um rock, ter um solo de guitarra, alguma coisa nesse sentido. E o Herbert trouxe, e é bem interessante, porque ele não tá na banda hoje mais, assim, ativo, né, com a gente, mas deixou a contribuição. O Matheus até esses dias comentou comigo, falou, ah, caramba, Matheus, não, Vitor, né? a gente esquece que a música, por exemplo, é de um companheiro, porque é tão da gente, sabe? Tem tanto a ver com a nossa característica de tocar. Tanto que, assim, não teve dúvida. Quando a gente foi fazer o EP, a gente sabia que aquela era a música que era mais pedida. Quando a gente tocava nos lugares, o pessoal pedia a música, né? Era uma coisa bem, bem interessante. Assim, a gente tocava... A seleção é natural, né? Você tocava a música, as pessoas escolhiam. Ave Cristo, tipo, pra... Eu não sei se você vai lembrar, Matheus, na Comércio ela foi eleita, lembra? No final do... A gente fez... Tinha um caderninho, Leonardo, que você votava a música... Teve um ano, e é importante, a gente já vai falando um pouquinho, teve um ano que a gente foi equipe de música da Comércio. A banda Ave Cristo foi a equipe de música. A equipe de música anterior no posto da continuidade e tava ficando em cima da Comércio para poder criar uma equipe. E eu lembro que a coordenação na época convidou a gente. Vocês não querem tocar? Vocês não querem levar a música da Comércio? A gente, na época, envolvido com divulgação da banda, aí a gente, pô, a gente consegue, mas a gente tem um repertório. E não dá pra gente trabalhar repertórios, a gente vai incluindo alguma coisa. Mas a gente precisa focar nessas músicas, não por questão de prioridade, né? Mas por questão de tempo mesmo. E aí foi muito legal, porque no finalzinho, assim, no último dia, nós fizemos uma atividade onde eles votavam qual era a música que eles mais gostavam, né? E aí, sem dúvida, né? A música mais votada foi o Promessas e foi a música que a gente tocou no final. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa em relação a essa música, né? Vale lembrar, Leonardo, que foi música escolhida como música do Polo, né? Na mostra de música, a gente enviou essa música, foi escolhida como uma música para representar o Apolo 10. E como é importante, assim, tipo, a Comércio, esses movimentos foram fundamentais para a criação da banda. Se a gente tirar esses eventos, a gente não tem a criação da banda. E a banda recebe mais uma vez do movimento, porque quando a música Promessa chega lá, é que a nossa banda passou a ser conhecida, nosso trabalho passou a ser conhecido. Porque a mostra de música é um negócio muito inteligente, né? Você tem ali, cara, eu sempre achei um negócio muito criativo, porque você chegava lá com o seu violão para fazer a apresentação, Paulo de Petrópolis. Você falava assim, caramba, que legal, cara, tô conhecendo uma música que vem lá do pessoal de Petrópolis. E naquele dia ali, você conhecia o que estava sendo feito no estado inteiro, cara. Então, e ao mesmo tempo, calhava de anos depois, você descobrir que a sua música estava sendo tocada. Pô, isso é muito legal. Muito legal, tipo, às vezes a gente chegava pra tocar numa casa, o Leonardo, adolescente falava assim, pô, a gente queria mostrar um negócio pra vocês. Tipo assim, às vezes acontecia de eu viver isso, sabe? Tipo assim, aí pegava dois, três com o violão aprendendo a tocar. Cara, você falava assim, caramba, ainda bem que a gente influencia pra coisa boa, né? Imagina se a gente influencia pra coisa errada. Imagina se você joga uma ideia ruim. É isso, eu acho que é um pouquinho disso aí, né? Vamos lá, segue aí o que você acha que a gente, que faltou da gente falar aí.
Ô Lucas, você tava falando aqui, tava me passando várias coisas pela cabeça, né? Primeiro que você tava falando da questão do ritmo. Nós tivemos também a banda Samaritanos, né? Grupo Samaritanos. Samaritanos. Grupo Samaritanos que trouxe o ritmo do samba pra doutrina espírita, que também foi algo revolucionário, né? Quando eles começaram a tocar, eu lembro, porque isso aconteceu no movimento espírita, num encontro de juventude, que eles foram convidados, chegou na hora, isso é desconvidado, porque o ritmo era o ritmo do samba, e aí isso tomou uma proporção, porque várias bandas que iam participar do encontro ficaram assim, chateadas com a situação. E aí, eu na época fui cobrir esse encontro, né, pelo Espaço Jovem, o pessoal comentando, né, dessa situação. Que realmente, cara, se você fosse ver a letra do grupo, cara, a letra maravilhosa, cara. Mas o pessoal justamente tinha um preconceito, por quê? Porque era o ritmo do samba. E aí, levando agora para 2026, meu polo de comércio, que eu faço parte do polo 8 e 18, nós trouxemos a música Clareô, que é do grupo Clareô, né, para a versão coral. E aí a gente vai ver, tem um grupo gospel que também fez uma versão da música Clareô. Então, assim, a gente para analisar, tem muitas músicas, e não importa o ritmo, que tem letras que chegam de uma forma, cara, que é inexplicável. Um exemplo, uma música que eu acho que é uma música que naturalmente o nosso querido Arlindo Cruz, que tá lá no plano espiritual, tava inspirado, é o Bem. Aquilo ali, cara, aquela música traduz bem, né? Que fala de amor, fala de tudo. Então, assim, tem muita música boa. E aí é que vem, justamente, quebrar, né, esses paradigmas que tem no movimento espírita.
E é um processo, né, Leonardo? Porque pra gente que já vai começando a ficar um pouquinho mais velho, a gente entende que tem coisas que lá quando a gente era adolescente era impossível acontecer. Que era evolução de um processo, era quebrar mesmo percepções que ainda estavam muito cristalizadas, engessadas. E que devagarzinho, com paciência, com tolerância, a gente vai desmontando isso, sabe? Hoje você vai... Eu fui num evento no ano retrasado, aqui no... Eu tô morando em Minas, né? Moro uma parte em Minas e moro uma parte no Rio. Eu fui num evento que um grupo de São Paulo chamado Reencarna Samba fez uma roda de samba espírita. Nós brincamos, nós dançamos. Foi um ambiente maravilhoso. E aí você pensa, hoje já é aberto, mas num passado lá atrás, para você colocar uma percussão na casa espírita era difícil. E aí a gente entra assim, não é o nosso tema, não é a nossa conversa hoje, mas tem a ver com o nosso andamento. O que é música espírita, né? O que é a música espírita? É o que é feito por um artista espírita? Porque, por exemplo, às vezes eu por exemplo, fui fã durante, como eu sou, né, de coração, fã do Legião Urbana. Às vezes você pega uma música do Renato Russo e fala assim, rapaz, não tem emblema religioso, não precisa de religião. Vai além, é humano, é cristão, é moral, entende? Então, é muito complexo. E é legal, falando especificamente do rock, que é uma visão que eu sempre tive assim, da vida, assim, quando eu comecei a me identificar musicalmente, eu gosto de tudo. O Matheus também é um dos caras que eu assim, converso, que ouve tudo. Que ouve um bocado. É um cara que traz muito a raiz da música brasileira, que ouve um pouquinho de tudo, gosta de coisa, sabe, diversa. O que enriquece muito, porque senão fica aquela coisa do mesmo jeito, só fazendo a mesma coisa. E é muito legal, porque na raiz do rock, vai muito além de um som. É uma postura de revolução, é uma postura de transformação, é uma postura de pensar diferente do comum. Rock tem muito isso. Tanto que tem banda, às vezes, que tem um som muito pesado, mas às vezes, se você pensar na postura de rock, às vezes contribui muito pouco. E tem bandas, às vezes, que o som nem é tão pesado como alguns acham que o rock and roll tem que ser, e que contribui muito para o confronto do comum, daquilo que tem que permanecer. Eu acho que, sem a gente perceber, porque a gente não tinha essa intenção, a gente só gostava de alguns estilos que eram parecidos e foi se afinizando. Mas acabou gerando um pouco disso, sabe? Quebrando devagarzinho alguns conceitos. Às vezes a gente chegava, Matheus passava um perrengue bom. Porque o Matheus trazia aquela trambucada, a bateria tem muito trambuco, né? E tipo assim, porque a diferença é chegar com um violão ou uma guitarra que é muito parecido. Tá dentro da capa. Mas quando o Matheus começava a trazer aquele bug, aquele negócio desse tamanho, acho que o pessoal pensava assim, caraca.
E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.